Ficou 4 semanas no grupo de partilha e não abria a boca. Minha irmã, você não quer partilhar? Não, eu vim aqui só para ouvir, não tenho nada a falar. Respeitamos. Né? Na 5ª semana, você quer falar hoje, irmã? Hoje eu quero falar. Opa, então agora é todo teu tempo, né? Ela falou assim, olha, meu filho foi atropelado há 3 anos atrás e eu perdi meu filho de 17 anos. Meu marido, ano passado, de tanto desgosto, de tanta coisa na cabeça, infartou, morreu. No início desse ano, a minha mãe foi acometida de um câncer no fígado e em 1 mês morreu. E eu estava pensando muito seriamente em me jogar na frente de um caminhão, porque não tinha mais sentido a minha vida. Até que eu vi a faixa de um seminário de vida no Espírito Santo, entrei aqui na igreja como uma última chance que eu estava dando a Deus. As pregações foram maravilhosas, mas o que mais me tocou foi eu conhecer a dor do outro, a dificuldade do outro, e saber que eu não estou sozinha nessa caminhada rumo ao céu. Então, esse grupo de partilha aqui, esse manuseio todos os dias com a palavra de Deus, e ela disse assim, eu sou muito obediente como médica, então, quando pedem para eu fazer alguma coisa, eu faço. Embora não tenha partilhado, eu fiz todas as palavras de vivência ao longo dessas 5 semanas. O grupo de partilha foi um divisor de águas na minha vida. Olha que testemunho bonito dessa médica. Agora eu pergunto a você, pega o seminário de vida no Espírito Santo e faz segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo é a missa para encerrar com ação de graças o seminário de vida no Espírito. Essa partilha no cenáculo teria acontecido da forma como aconteceu com essa médica? Não teria acontecido, meu irmão. Então, quando a renovação propõe seminários de vida no Espírito em 9 semanas, com palavras de vivência diárias, grupos de partilha, não é invenção da nossa cabeça, não. Eu até ouvi, né, não digo aonde, lá na Arquidiocese de Xangai, teve gente, quando eu estava na coordenação do Ministério de Formação, falou assim, rapaz, tu não trabalha, não? Falei, trabalho e trabalho muito. Rapaz, tu não tem família, não? Tenho família, filho pequeno. Como é que você fica inventando esse negócio de seminário de 9 semanas, rapaz? Tá doido? Ninguém consegue fazer isso, não. Dá trabalho, né, irmão? Dá trabalho. Mas quem foi que falou que a obra de Deus é tranquilo? Dá trabalho. Mas dá resultado. Seminários de vida, experiência de oração. Mais um voluntário aqui, por favor. Irmão, pronto, pode vir, pode vir. A irmã está chegando hoje no grupo de oração e tal, ficou contagiada por aquilo. O coordenador do grupo de oração vai encaminhar essa irmã para onde? Para onde que ela vai ser encaminhada? Para o querigma, não é isso? Para seminário de vida, experiência de oração, e não tem ordem necessária entre esses dois. Pode vir primeiro a experiência, depois o seminário. Ou primeiro seminário, depois experiência. Abraço, querigma aí, minha irmã. É o processo da sedução. Seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. É aqui no querigma. É aqui no querigma. Começa um encantamento com Jesus. É que nem casal apaixonado. O primeiro olhar é o que marca. Não é assim? Primeiro olhar é o que marca. São os primeiros meses do namoro que são os mais marcantes. São os primeiros presentes. Quando se constrói uma base sólida, tudo vai adiante. Então, ela está fazendo seminário de vida no Espírito, experiência de oração, aprofundamento de dons. Concluiu o aprofundamento de dons. Para onde a gente tem que encaminhar essa irmã? Para o módulo básico, ela tem que continuar a aprofundar os conteúdos da fé. Ela não pode ficar só no leite espiritual. Foi seduzida, então agora começa a fazer sentido para ela o que que a igreja fala. Lumen gentium já começa a ter um certo sabor. A de gente já não é uma coisa tão, né, tão monstruosa assim. Já começa a fazer sentido. Irmã, abraça aqui o módulo básico agora. E uma agora se chama módulo básico. Módulo básico. Enquanto isso, tem gente nova entrando no grupo de oração ainda, não tem? Sim ou não? Irmão, por favor. Semeamos, fizemos convite, entrou ovelha nova no grupo de oração. Para onde a gente vai encaminhar essa ovelha? Querigma, meu irmão. Abraça aí teu irmão. Querigma, enquanto isso, ela está fazendo o quê? Identidade da RCC. Vamos juntos. Identidade da RCC. Apostila 2. Carismas, apostila 3. Grupo de oração, apostila 4. Formação humana 1. Encontro com Deus. Apostila 5. Oração. Apostila 6. Santidade. Apostila 7. Encontro comigo mesmo. Apostila 8. Liderança. Apostila 9. Igreja. Apostila 10. Encontro com os outros. Apostila 11. Doutrina social da igreja. Vixe, mas muita apostila. Que ela mesmo falou, tem muita coisa. É, irmão, é o básico. É o básico. É o básico. Tem muita coisa mesmo. Depois disso, ainda tem muita coisa. Não tem, Rufino? Tem muita coisa, né? É o básico. Ela está, então, ela passou pelo querigma, está no módulo básico. Naturalmente, no módulo básico, o Espírito começa a soprar uma vocação específica, um chamado específico de servir a Deus dentro da renovação carismática.
Qual é o seu nome mesmo?
Neia.
A Neia começou a se sentir chamada ao ministério de intercessão. Deus começou a mexer no coração dela e fazer um chamado especial para o ministério de intercessão. A Neia está concluindo o módulo básico, o coordenador do grupo de oração, atento, com olhos de pastor. Para onde é que ele tem que encaminhar a Neia? Para a formação específica do ministério de intercessão. Você, qual é o seu nome, meu? Jefferson já fez o querigma aqui, já passou pelo querigma, experiência de oração, seminário de vida, aprofundamento de dons. Jefferson, então, vai se encontrar com o módulo básico. Mas chegou gente nova de novo no grupo de oração? Sim ou não? Porque o grupo de oração é uma porta aberta que ninguém pode fechar, não é isso? Chegou gente nova, entra no querigma. Fez o querigma, vai para onde? Fez o módulo básico, vai para onde? Formação específica do ministério ao qual ele se sentiu chamado. A essa esteira, porque é uma verdadeira esteira, é o que a renovação carismática chama de processo formativo da RCC Brasil. Simples assim. Agora, eu não posso esperar essa turma de 11 apostilas terminar para depois eu abrir uma nova turma e aí o irmão ir para o módulo básico. Não. Todos os anos eu preciso oferecer essa dinâmica. Todos os anos é uma esteira. É uma esteira, né? Toda esteira tem assim uma parte que é a emenda dela. Já percebeu? E a cada volta a emenda aparece de novo, né? Sinal de que é cíclico. É cíclico. E assim na diocese também deve ser. Eu não posso fazer. Não, eu vou ficar aqui 2 anos fazendo seminário de vida, experiência de oração e paro todo o resto. Depois eu passo mais 3 anos fazendo módulo básico. Enquanto isso, não tem querigma. Trancou. Trancou. Estagnou. Ou então vou fazer formação específica, aí não tem módulo básico e também não tem querigma. Não, aí não dá certo na diocese. É necessário um trabalho continuado. Amém? Isso é processo formativo. Aí tem um incidente sobre esse processo formativo, né? Qual é esse incidente extremamente necessário? É que nem cabeça de bacalhau, que todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Não é isso? É o chamado grupo de perseverança. Quem aqui tem grupo de perseverança na sua diocese? Ô, glória! Ô, aleluia! Fiquei feliz, né? Até pouco tempo, na renovação carismática, grupo de perseverança era que nem cabeça de bacalhau. Que é o grupo de perseverança? É um grupo formativo que vem complementar paralelamente o processo formativo da RCC Brasil. Lá em nível de grupo de oração, porque a gente sabe que hoje, na maioria das dioceses, módulo básico, formação específica de ministério, não se dá em nível de grupo de oração. Se dá em nível de regional, de cidade, de diocese, não é assim? Mas o grupo de perseverança é lá no nível do grupo de oração. A pessoa acabou de passar pelo querigma, está encantada por Jesus, ela vai ser encaminhada para o módulo básico e, paralelamente, ela vai ter aquele alimento especial lá no grupo de oração dela, através do grupo de perseverança. É um alimento catequético. Catequético. Quem aqui já teve contato com as duas apostilas de subsídio para grupos de perseverança? Poucas pessoas, né? Eu vou ler para vocês aqui agora o sumário dessas duas apostilas. Só coisa boa, irmão. Só coisa de primeira. Obrigado. Obrigado a vocês, viu, voluntários? Muito obrigado. Uma salva de palmas para esses irmãos. Então, para nós encerrarmos, rapidamente, o sumário, só para você tomar um gostinho do que nós estamos tratando nos grupos de perseverança. Apostila 1. Nós somos a renovação carismática católica. Um ensino histórico sobre a RCC desde fevereiro de 1967 até os dias de hoje. 67, fim de semana de Duquesne, até os dias de hoje. Como a renovação carismática, então, se insere no tecido eclesial, no contexto da Igreja Católica? Está lá. Práticas espirituais do projeto Amigos de Deus, estão lembrados? Está lá, ensino o que é um jejum, como é que é o sacramento da reconciliação, e daí por diante, né? Doutrina da Igreja. A importância do perdão para o ser humano. Você conhece alguém no seu grupo de oração que nunca tenha precisado perdoar ninguém? Perdão é um assunto atualíssimo, não é, irmãos? A importância do perdão para o ser humano. Aí depois a gente entra na revelação pública. Revelação pública. Introdução à Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério da Igreja. O tripé da revelação pública. A Igreja Católica, graças a Deus, não vive só da Sagrada Escritura. Não vive só. É fundamental, é importantíssimo. Mas nós temos a Sagrada Tradição. Nós temos o Sagrado Magistério. O Espírito continua soprando. Não para revelar aquilo que Jesus não revelou, porque a revelação é uma só. Mas, como diz um teólogo, a revelação já foi feita. Mas, às vezes, nós não conseguimos enxergá-la totalmente. E, a cada momento, o Espírito vai ampliando a nossa visão para nós enxergarmos de forma mais perfeita aquilo que já foi revelado no passado. Aquilo que já foi revelado totalmente, plenamente em Jesus. Revelação pública. Depois nós temos credo niceno-constantinopolitano. Credão, parte por parte. Só ali já é um show, né? Aí nós temos um assunto interessantíssimo, bioética na perspectiva da Igreja Católica. Olha que coisa boa. Assuntos de primeira. Apostila 2, dogmas da Igreja Católica. Quantas vezes nos perguntaram na rua, né? O que é dogma? Peraí, né? Conversa com o padre, não é assim? Agora a renovação carismática vai saber responder. A doutrina católica sobre os novíssimos, céu, inferno e purgatório. O que é isso? Está lá na apostila. Está lá. Um estudo sobre as indulgências. O que é uma indulgência? Qual é a natureza da indulgência? De onde surgiu a indulgência? A Igreja inventou? O Papa inventou? Não. Tem a fundamentação do que é indulgência lá. Introdução à Mariologia. Culto aos santos e veneração das imagens, está lá. Quantas vezes nós fomos acusados de sermos idólatras de imagem, não é assim? Está lá. Introdução à leitura patrística. Uma pequena introdução sobre o período patrístico na história da igreja, dos padres da igreja. Liturgia parte por parte. A nossa missa atual parte por parte, explicando o sentido e o significado de cada parte da missa. Discípulos missionários de Jesus Cristo. Eu não estou falando necessariamente na ordem aqui. Discípulos missionários de Jesus Cristo, baseado fundamentalmente no documento de Aparecida. E a Comissão Nacional de Formação está começando a trabalhar a apostila 3. Virá mais uma apostila aí com subsídios de doutrina da igreja para nós alimentarmos o nosso povo. Então, irmãos, a Renovação Carismática está preocupada, sim, com a formação continuada do seu povo, em dar de comer o seu povo. Não foi essa a ordem de Jesus? Dai-lhes vós mesmos de comer. Não vai cair do céu. Não vai cair do céu. Amém? Então, que o Espírito Santo possa nos conscientizar nessa tarde, como pregadores que somos, de sermos animadores, motivadores, junto com outros ministérios, com as coordenações, que toda a Renovação Carismática seja motivadora das ovelhas para que elas ingressem nessa esteira, nessa esteira. E, para terminar, eu quero fazer só uma observação. A Renovação Carismática Católica que inventou isso? Não. Querigma, se você quiser anotar aí, número 278, a linha A do documento de Aparecida fala: urge que todo o povo passe pela formação querigmática. Número 278, a linha A do documento de Aparecida. Módulo básico, ou seja, formação doutrinária em geral, formação doutrinal. Documento de Aparecida, número 280, alíneas A e B. Formação geral cristã. E aí vem a formação missionária, e assim o documento de Aparecida chamou, ou seja, a preparação específica para ser um missionário numa determinada área da igreja, numa determinada espiritualidade. Documento de Aparecida, 280, letra D de dado. Que nós sejamos preparados para a formação missionária específica. Portanto, assim, não é invenção da Kátia, não é invenção da Comissão de Formação, mas é uma solicitação, um pedido feito pela Igreja de forma insistente, sobretudo desde o Concílio Vaticano II até os dias de hoje. Amém? Então, a irmã fez uma pergunta muito pertinente aqui. Quem pode passar a formação para o grupo de perseverança? Quem ministra esses ensinos? Pela via natural, deve ser um formador. Um formador. Quem tenha um ministério de formação. Não é? Agora, não tem ninguém com ministério de formação lá. Irmão, vocês pregadores, nós pregadores, a gente lê, decodifica qualquer coisa, não é verdade? Não é assim? Decodifica e consegue, com a criatividade, passar aquilo ali. Mas a via natural da coisa é que cada grupo de oração, e é uma das metas do Ministério de Formação, que cada grupo de oração tenha ao menos dois formadores. Essa é a meta do Ministério. Pode, pode. Lógico que deve ter minimamente um carisma de ensinar, né? Porque se não tiver um mínimo de didática, complica. Locais que não tem formador. Isso. Também tem lugares que tem formador, o número não é suficiente para atender a todos. Aldeir, tudo bem? Diga. Sim. Seminário de Batismo no Espírito Santo, aquele livrinho da capa preta, estão lembrados? Vinícius, ele pode ser incluído, inserido na parte querigmática? Pode, pode. Mas ele se tornou, e aqui eu não tenho medo dessa palavra, opcional. Opcional. A diocese que achar, olha, está dando muito fruto aqui, a gente caminha redondo com o seminário de batismo no Espírito Santo, continue, meu filho. Agora, algumas dioceses disseram assim, olha, nós estamos com dificuldade de decodificar esse material pneumatológico. Está difícil para nós. Então, a comissão sentou, rezou, escutou a Deus. Bem, então vamos tirar um pouquinho o pé do acelerador. Tem diocese também que falou o seguinte, a gente tem um seminário de 9 semanas, aí tem experiência de oração, aprofundamento de dons, aí tem outro seminário de 9 semanas. A parte querigmática fica muito agigantada. Então, nós vamos nos adaptando de acordo com as realidades. Eu tenho medo dessa questão de se adaptar de acordo com a realidade. Não é mais? Enfim, é opcional hoje o seminário de batismo no Espírito Santo. Se está dando certo, continue. Amém? Ih, rapaz, eu tenho só 40, hein? Já deu, né? Quem? O último aqui, ó, o último, porque já estão me dizendo aqui que, bum! A periodicidade da perseverança. O padrão, o default, é semanal. Esse é o padrão. Por um motivo ou outro, o padre não abriu o salão paroquial, o padre quer economizar luz, alguma coisa assim, né, que a gente sabe que tem. Pode ser quinzenal. Pode ser. Não tem problema. Agora, ah, vamos fazer a cada 2 meses. Não, aí já complica. Todo mundo, grupo de perseverança é para servo, quem não é servo e acabou de passar pelo querigma, porque o requisito para ingressar no grupo de perseverança é ter passado pelo querigma. Não precisa ser servo ou não servo. Esse é o requisito único para ingressar no grupo de perseverança. Amém? Amém? Irmãos, eu tenho certeza que as dúvidas são muitas. O Frederico vai até me matar depois, mas assim, tem dúvida sobre processo formativo, mande para o Ministério de Formação. formacão@rccbrasil.org.br. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.